Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, o seu podcast, por vezes quinzenal, por vezes semanal, de terror, de mentirinha, sempre com o Maxon Lima e com o Romulo Mater.
É isso aí, ó. Estamos fazendo agora na ordem, né? Estamos na semana aí, semana passada, agora essa semana, e vamos continuar aí até o final do ano, até o Desgraceira Awards.
Estamos tirando atraso, tem muita coisa, esse programa também vai estar recheado, aquele recheio putrefato. Mas antes de começar com os tópicos, com os temas dessa edição, preciso fazer uma retratação. Afinal de contas, esse final de semana, eu consegui terminar o Alan Wake 2.
Terminou?
Ou seja, teve um patch milagroso aí que corrigiu o meu problema. Eu pude terminar, enfim, esse que de fato é meu jogo do ano. Um dos meus jogos favoritos da vida, ponto, assim. Ele se tornou uma das minhas experiências favoritas dos videogames, é um negócio absurdo. E também é mais uma oportunidade de puxar o episódio da semana passada, caso você não tenha ouvido ainda, que a gente falou de muitas coisas, mas a gente deu um foco ali no Alan Wake 2, muito merecido, apesar dessas problemáticas técnicas que a Remedy tem lançado patches e patches atualizando.
Porra, pra mim, ainda mesmo com os patches, ainda tô com problema de sincronia de legenda. Você tá jogando aonde?
Qual foi a última vez que você jogou?
Ontem.
E ainda assim tava ruim?
Sim.
Eu joguei no Xbox Series X.
Eu tô no Play 5.
É, eu vi menos relatos de problemas no PlayStation 5 do que no Xbox.
Ah, então eu fui sorteado.
Não existe isso. Não existe isso. Não faz sentido nenhum isso. Bom, mas eu terminei. E
Maxon,
eu recomendo que você
vida,
dê um
a
jeito.
A vida aí. Não faz sentido, Maxon.
Ainda bem, né? Yeah. Se fizesse, seria sem graça. Mas não desista, Romulo.
Sim.
Joga esse negócio.
Sim.
Esse negócio. Cara, eu terminei com 28 horas de jogo, entendeu?
Fuçando bem. Beleza.
Mas não dá pra terminar com menos de 20. Se você terminar o Alan Wake 2 com menos de 20 horas, cara, você correu, não sei por quê.
Um speedrun, né?
Não, pra que ter pressa?
É, exato.
Na verdade, eu vou te falar, eu pedi pra que você jogasse, pra gente comentar aqui, né? Você teve essa problemática aí.
Sim.
Só que, esse jogo, se você joga o Alan Wake 2 sem jogar o primeiro, sem jogar as DLCs do primeiro, sem jogar o Control, você perde muita coisa.
É, eu já peguei lá no começo lá algumas coisas que já era do primeiro, aquele gordão,
cê perde,
pá,
não sei o que. Você perde, então. Cara. Você perde.
Sim,
tipo,
sim.
Agora que você não tá com pressa, não precisa, sabe?
Certo.
Joga o primeiro, vai com calma, tem experiência completa, realmente faz a diferença. Tô falando assim, de camarada, na camaradagem aqui, entendeu?
Beleza, mas vamos manda vamos bronca aí.
Eu precisava fazer essa retratação, precisava. Mas ó, ano que vem confirmado o Nosferatu do Robert Eggers.
Sim, sim, senhor, e com uma... É, eles lançaram uma imagem aí, né, com a filha do Johnny Depp aí, né?
Com a mão do Conde Orloff ali, mas mais que isso, né, o Robert Eggers deu uma entrevista pro Empire, com a publicação Empire Online, onde ele categoricamente reforçou, isso aqui é um filme de terror gótico, isso aqui vai ser tenebroso, isso aqui vai ser terrível, vai ser pesado, e é isso, cara. Era o que eu queria saber. É... E outra coisa que ele falou que é muito legal é que o Skarsgård filho, o Bill Skarsgård, Pennywise, tá irreconhecível no filme. Ele tá assim, ele transformado, que tipo, assustadoramente irreconhecível no filme. E o papel da filha do Johnny Depp, a Lily Rose Depp, tem bastante destaque nesse filme também.
É, eu acho legal eles darem esse destaque aí, né? Porque é, o papel do feminino no terror gótico, ele é muito importante, né?
É, no Nosferatu tem a coisa das motivações. Não é tão importante no caso do Nosferatu, infelizmente, nem no Drácula.
Sim.
É, vamos ver se tem alguma reviravolta nesse aspecto. O Nosferatu do Werner Herzog, que eu considero o melhor remake de todos os tempos, aquele sim, cara. Aquele sim dá um papel, assim, muito diferenciado nesse sentido. Pelo menos assim.
No artigo lá, tá falando que o Bill Skarsgård lá, ele ultrapassou os limites da performance humana, né? Pra fazer o.
É, assim, né? A gente tem lá o Max Schreck, tem lá o Klaus Kinski, e tem a Isabella Adjani, que no do Werner Herzog ela faz a Lucy. Eu já considero a Isabella Adjani uma das grandes atrizes do terror, assim, uma das minhas atrizes favoritas.
Sim.
Então, no filme do Werner Herzog, ela tem muito, muito destaque. Então, vamos ver que caminho que vai seguir, ou se vai seguir um caminho próprio. Eu acho, assim, eu acho quase impossível superar o remake. Eu não vou nem falar do clássico, né? Eu tô falando do remake do Werner Herzog. Mas o Robert Eggers é um cara que a gente, né, confia muito. A gente gosta muito. E eu digo por mim, digo por você. Inclusive, já meio que deixei reservado a nossa sessão de cinema pro ano que vem. Eu, você, o Fabão. Porque a gente tá indo de Eggers em Eggers, né?
Sim, cara. Nossa, maravilhoso. E é o seguinte, temos alguns aniversários pra falar nesse programa, certo, Maxon?
A gente tem esses momentos especiais que eu acho que tem que ser categoricamente carimbado aqui no Gente Morta. A gente tem feito em edições passadas. A gente deixou passar um deles, um muito importante. Tá, mais uma retratação aqui, né, Romulo? Porque... Sim. O Halloween clássico, aqui chamado A Noite do Terror, Halloween A Noite do Terror, também do mestre John Carpenter, levando em consideração que no episódio passado a gente falou do Eles Vivem, né? E a gente falou também esse ano do Enigma de Outro Mundo, muitos aniversários, a gente tá sempre falando de John Carpenter. Em outubro, completou 45 anos.
Porra, bicho.
E assim, a gente fala outubro porque ele teve muitos momentos de estreia em festivais, né? Uma coisa menor, uma coisa maior, e aí depois foi... estreando no resto do mundo, mas o meio final de outubro é o período do Halloween do John Carpenter, e em 2023, sendo um filme de 78, ele completou 45 aninhos.
Exatamente, foi quando o Michael Myers, né, escapa do hospício e volta pra cidadezinha, né?
Random Field, a noite que ele voltou para casa. Ah, adoro, adoro esses slogans.
Maravilhoso, maravilhoso. Temos mais um aniversário, agora, esse aí foi a retratação... né? E temos agora os aniversariantes de novembro.
O que tá meio assim, preciso, né?
Sim.
E um filme que não é tão famoso assim, eu acho que deveria ter muito mais notoriedade, que é o Sleepaway Camp, Acampamento Sinistro. Aniversário completado bonitinho aí, fechadinho. O filme é de 83.
De 83, cara. Não,
Ou seja,
esse
completou...
filme aí, ele é o suco de tudo que tem desse estilo mesmo, né?
Terror de acampamento.
A
molecada sendo trucidada. 40 anos, no dia 21 de novembro, esse filme que, na minha opinião, tem um dos finais mais marcantes de todos os slashers dos anos 80.
Você acha?
Eu acho, cara. Eu acho, não tenho certeza. Pra mim, pelo menos...
Parando pra pensar aqui...
É o final.
Parando pra pensar aqui. É assim, você vê muita coisa ali, né? Você vê o Jason ali, muito, né? De Sexta-feira 13, né?
Mas o final desse filme marca muito, tanto que tem, né? A Felissa Rose, que faz a Angela. Tem toda aquela história que eu gosto muito, né? Tem um trauma ali familiar. Ela fica órfã, vai morar com a tia manda ela pro acampamento junto com o primo, né? Ele tem umas esquisitices muito particulares, assim, se comparado diretamente a outros grandes filmes do gênero, né? E o Sexta-feira 13 acaba sendo o mais fácil de você colocar lado a lado, mas, porra, tem muitos. Uma outra franquia famosa, tipo, é o Massacre, por exemplo, ou um que eu gosto bastante, que não é muito bem lembrado, que chama Chamas da Morte. Grande inspiração do Clock Tower.
Chamas da Morte.
Mas...
Anos 80 também, né?
O Acampamento Sinistro teve muitos filmes, acho que foram quatro, e depois teve um retorno... já nos anos 2000, já direto pra vídeo, inclusive voltando com o diretor roteirista Robert Hiltzik, que ele não fez muita coisa, esse cara, mas ele ficou marcado pelo Acampamento Sinistro e voltou depois. Eu não assisti esse último, não, os quatro originais eu assisti. Esse último, que inclusive foi localizado como Acampamento Sinistro O Retorno, esse ainda tô devendo, não assisti, não.
Cara, eu adoro esses filmes porque tinha gente de verdade, né? Hoje em dia você vê os atores, as atrizes, são tão perfeitos, né?
E me cansa muito.
Cansa, né? Aí você pega esses atores, essas atrizes aí, até os jovens que eram os galãs e as galoas da época ali, porra, meu, eram uns caras normal, tá ligado? Você vê na feira, tá ligado? É muito da hora isso.
Eu gosto. E pra fechar essa leva de aniversário, sendo que, ó, a gente também vai ter uma retratação de aniversário no próximo episódio, que eu deixei passar e eu ainda tô me martirizando por isso, viu? Mas aí fica pro próximo.
Sim.
Mas qual que é o último aniversário aí que a gente vai trazer?
Temos agora? Aí, ó, foi lançado em 19 de 11 de 2003, aí, então tá fazendo 20 aninhos. O clássico aí, da violência nos videogames, o Manhunt aí, bicho.
Manhunt, meu jogo favorito da Rockstar.
Por que será, tipo, né, Maxon?
Ah, mas olha, eu vou te falar, cara. É difícil escolher entre o Manhunt e o The Warriors. Que pra mim é o melhor jogo de videogame de todos os tempos. Assim. Oh, é o melhor jogo de filme, né?
Sim, sim. De adaptação é o melhor. É o melhor.
Porque ele não só adapta, né? Mas ele expande consideravelmente tudo que a gente conhece do clássico filme dos Warriors. Mas o Manhunt, ele tem essa ideia de terror de VHS e ele também vem numa época que não era comum um jogo de terror furtivo. Não era comum, como hoje em dia tem muitos. Muitos na época não era comum.
De terror, não. Acho que o negócio de furtivo começou ali com Metal Gear, né?
É, foi o que popularizou de fato. Mas de qualquer forma, é aquela coisa de você não ter um confronto direto. Tem a coisa de fato de você ficar se esgueirando nas sombras. Você aqui no Manhunt, você não consegue confrontar mais de dois meliantes ao mesmo tempo. Fora que tem toda a proposta.
Meliante. Você que é meliante tipo também, de... fica matando os outros daquele jeito.
Mas é todo tipo de degenerado nesse jogo, cara. Você nem se sente mal de estar matando aquele bando de degenerado
nesse jogo.
E tem toda a ideia da cidade cenográfica, a coisa está sendo transmitida pela internet, na verdade na Dark Web. É um negócio sinistraço. Isso aqui é grotesco. Tanto que o Manhunt 2 já foi um jogo, assim, famigerado de polêmica, um monte de problema que teve no desenvolvimento. Eu acho muito difícil a gente ter um Manhunt 3 um dia. Eu ficaria muito feliz que acontecesse, se acontecesse, mas eu acho muito difícil mesmo. Mas é isso, 20 anos de Manhunt, a gente traz esses aniversários pra gente levantar um diálogo lá nos comentários, né, Rômulo? Que é uma parte sempre muito rica, muito maravilhosa dos nossos programas, que a gente fala aí nos podcasts, pelo Deezer, pelo Spotify, seja onde for. Mas a gente sempre puxa os comentários lá do youtube.com/masquehorror. Então se algum desses aqui te diz respeito, te trouxe alguma memória, você tem um carinho ou então uma repulsa, comenta lá pra gente conversar mais.
Por favor, por favor.
A respeito, que agora a gente vai começar com a saraivada da vez, que tem bastante coisa.
A saraivada de maggots, de vermes. Então vamos lá, ô Maxon. A gente tem aqui, bicho, um filme... que foi lançado...
no cinema.
Qual que está
passou no... Qual o Nefarious. Está... Nefarious passou no cinema aqui.
No cinema daí, né? Que no cinema do interior aqui não passou não, bicho.
Você tem muita razão, cara, quando você diz isso. Eu sou muito felizardo quando eu digo isso, né? Eu tô aqui na Grande São Paulo. Muitos filmes estreiam aqui e não estreiam em outros lugares do nosso querido e imenso país. Que é o caso. Nefarious não passou em muitos lugares. Mas ele também é mais um filme de possessão nesse 2023, sofrido.
Bicho,
de filmes de possessão.
Tem, ó, se bobear, pode me corrigir aí, a gente pode fazer uma contabilidade depois. Mas eu acho que não teve um ano com mais filme de possessão que 2023.
Ah, difícil dizer, mas teve bastante e o saldo foi muito negativo. E pra mim esse Nefarious aqui contribui com essa balança pendente. Cara, assim, eu vou te falar... Existem duas análises aqui, né? Tem a análise da interpretação do Sean Patrick Flannery, que é muito boa. O cara carrega o filme. E tem quando você vai atrás de quem escreveu e quem dirigiu esse negócio. Quando você cai que esses caras escreveram aquele filme lá, Deus Não Está Morto, você vê que isso aqui é uma propaganda.
É.
A propaganda tá acima da arte, tá acima do filme, tá acima... E, então o negócio é um tanto quanto ofensivo, eu fiquei meio assim, enojado.
Sim, a ideia, eu achei a ideia boa, cara. A ideia
mas
é boa.
É. E o cara carrega o filme, mano.
Se bem que já tem uma ideia dessa de condenado possuído no próprio filme Possuídos, né? Lembra? Acho que é com o Denzel Washington.
Sim.
Lembra aquele Time is on my side? Lembra
esse
daquele?
É excelente.
Pô, sim. Esse filme é foda, bicho.
Eu só não gosto muito do final, mas eu gosto bastante. Então, assim, a premissa é a seguinte: esse cara aqui, o Sean Patrick Flannery, ele interpreta um camarada que se diz o Nefarious aí, que é uma entidade demoníaca. Ele diz que é o próprio, assim.
Nome dele é
Edward
Brady, né? Ele não fala que ele é o Edward, ele fala que ele é o próprio demônio, né?
É, o Nefarious aí. Então, assim, ele tá no corredor da morte, ele cometeu crimes, assassinatos, e aí ele tá às vésperas da sua execução. Então ele teve a pena de morte, na verdade, vai ter um psicólogo ali que vai decidir se ele vai ser...
Psiquiatra,
bem lembrado. Psiquiatra ali que vai decidir, vai dar uma canetada ali do tipo, vai ser executado, cadeira elétrica, ou Não, ou ele vai
ou
pra uma
ele
clínica
é doido,
de...
ou ele é lelé da
não,
cuca.
Não, ele vai pra uma clínica de patologia mental.
Sim.
Esse é o caminho, e esse cara tá lá pra conversar com ele e decidir. Então é um filme de diálogo, é um filme de... Basicamente o filme é a conversa desses dois. Tirando o final, que o final é constrangedoramente patético, assim, nesse filme. Mas de qualquer forma, o maluco aqui, ele, cara, ele se dedicou demais, assim. Eu, tipo...
Né, você tá falando do ator, né?
Sim.
Sim.
Ele se vendeu de corpo e alma. Eu conheci esse ator daquele filme do Norman Reedus, que eles eram parceiros, chamado Santos Justiceiros, um filme antigo.
Norman Reedus é o Daryl, né?
Ele é novinho de tudo, assim. Eles eram dois pistoleiros lá. E eu não me lembrava dele em outros filmes, então eu me lembrei só desses Santos Justiceiros aí. Mas, cara, é isso aí, mano. É o cara falando que é o capeta, convencendo o negócio e dando um monte de... É um discurso, olha... Ai, Romulo.
É pobre, né?
É uma propaganda constrangedora isso aqui, viu? Vou te falar.
Bom, vá por sua conta e risco, meu parceiro.
Assiste e vem conversar com a gente.
Exatamente.
Né? Eu não assisti Se Deus Não Está Morto, mas eu sei da fama desse filme, do barulho que ele fez lá na época, né?
Não,
aquela coisa do professor e do...
Do aluno.
Basicamente é o filme do Gus Van Sant lá, o Gênio Indomável de Carola, esse Deus Não Está Morto aqui. É uma coisa... Bom.
Não, cada um na sua, né? Os caras gostaram, o pessoal aí, tem uma galera que gostou, tem uma galera que tem esse filme em alta, sei lá, né?
É tá o filme bom. Que fala o que você quer ouvir, né?
Exato.
É o filme que afaga aquilo que você acredita como certo e errado. Então, é isso. Esse aqui vai nessa linha também.
Mas a gente vai deixar essa porcaria de lado e a gente vai falar sobre alguns jogos. A gente tem alguns jogos. Na verdade, quem vai falar é o Maxer aí, meu, porque... Em relação a jogos da Steam aí, essas escavações aí arqueológicas do terror aí, é sua área aí, bicho.
Esse jogo aqui, o We Will Die Here Tonight, já tem um nome que eu gosto muito, e ele...
Você vai morrer aqui essa noite.
É bem a premissa, sabe? Tipo, tá muito, muito do que é o jogo nesse título. E ele, cara, ele é muito Resident Evil clássico. Apesar de que a
tem
perspectiva
baú?
De... Não necessariamente, mas em muitos sentidos, a mansão, os zumbis, a coisa científica, a coisa da equipe de policiais especialistas indo até essa mansão, no caso aqui para resgatar um cientista, mas logo no começo já tem uma baita reviravolta, que eu pelo menos assim, não é que eu não antecipava, mas pô, eu não pensei que fosse chegar tão cedo, e o grande lance dele é, ele tem essa câmera fixa, meio parecida com Metal Gear Solid 1, meio pra cima, assim, sabe? Não é necessariamente um top-down.
É tipo isométrico?
O Cynelis, um dos melhores jogos de terror, não é isométrico. Um dos melhores jogos de terror do ano passado, ele tem uma perspectiva de câmera semelhante. Só que esse jogo ele tem uma proposta um tanto diferenciada na progressão dele. Que é o seguinte, você chega lá, uma equipe de 6 pessoas, algo acontece que separa eles nessa mansão. Morreu. Joga com o outro. Então é como se você tivesse 6 vidas.
É permadeath, então.
Como se você tivesse 6 vidas pra acabar o jogo. Todo mundo morreu, aí você tenta de novo.
Permadeath.
Só que assim, aí a pessoa que o próximo que você escolhe, o próximo agente aqui, ele acorda num laboratório e você encontra o cadáver do seu companheiro, entendeu? Pode inclusive pegar a munição, a arma dele.
Ô Maxon.
Oi.
É permadeath?
É permadeath. Morreu, acabou.
Ô, louco.
Teve um jogo de terror recente chamado Song of Horror. Muito bom, que ele também usa dessa premissa. Song of Horror é muito mais rico. Esse aqui é um jogo mais simples. Mas eu achei ele, assim, caprichado, cara.
Mudando de pato pra ganso, só porque eu dou uma viajada aqui. Qual que é aquele filme lá que fala de Goetia, meu?
A Dark Song?
A Dark Song, puta, desculpa. Cê é tá só louco. É filmaço da porra. Desculpa.
Esse meu amigo aí, olha, Vozes da Escuridão em PTBR.
Ave Maria.
Ele foi trazido pra cá oficialmente, esse filme é excelente. Também, ó, vou te falar, né, a gente falou do Nefarious aqui, né, baixo orçamento, tem ali, é só o diálogo e tal.
Mano, esse que é mais do que também. Esse Dark Song é uma casa e um homem e uma mulher, velho,
é isso. Eu lembro que ela tá, coisa ritualística, né, tem alguma coisa a ver com o filho dela aqui,
é,
né?
O filho dela morreu e ela quer fazer o ritual de Abramelin pra invocar o Santo Anjo Guardião dela.
Quer falar com o filho, né?
É isso.
E aí aquela, a partir do momento que a gente começa, você não pode mais sair dessa casa e não tem como voltar atrás.
Ritual assim que salomônico, que dura tipo meses pra ser completa. É foda.
Não tem nada a ver com esse jogo de terror que a gente tá falando. Por isso que eu falei, o You Will Die Here Tonight tem tudo a ver, você vai morrer. E tem muita morte instantânea, tipo, tem até a clássica ali, você pega a escopeta que tá na parede do Resident. É muito parecido com o Resident, cara. O saguão principal da mansão é idêntico.
Ô, louco, escadão.
Às vezes você abre uma porta, parece. É, e aí você pega essa escopeta que tá na parede e você aciona um mecanismo de morte, assim. É, e aí uma das coisas que eu mais gostei do jogo é como ele resolve... Tipo, esse negócio de morte permanente eu não gostei muito, não. Pra ser muito honesto. Então, eu não vou nem chamar ele de roguelike, que é uma coisa que tá muito em alta também.
Sim.
Porque a mansão, ela não se reconstrói. A mansão é sempre igual. Inclusive, ele conta com você decorar os cômodos, toda, né, toda a planta, todo o mapa.
E ele foi lançado no Halloween, né?
Não, esse jogo, cara, ele é um bom jogo. É de uma produtora chamada Spiralbound Interactive, não conhecia. E fiz uma pesquisa aqui, não descobri de onde que são esses caras. Mas, pô, é o primeiro jogo que eles entregam um negócio redondo, parabéns. Porque é bem feito. Ele pegou as inspirações do Resident e aplicou bem. Às vezes é até um pouco além, às vezes é até um pouco um plágio, assim. Caberia até um processinho aqui, não é por nada, não. Mas o combate que é legal, cara. E o combate, quando... Por exemplo, você vê um zumbi vindo na tua direção. Você aperta o botão de armar a pistola, seja lá o que for, a faca.
Sim.
Fica tipo uma perspectiva em primeira pessoa, meio um House of the Dead.
Ah, ele vai pra visão em primeira pessoa, entendi.
E aí você vê o zumbi chegando, você não consegue sair do seu da posição que você tá. Você tem que tipo escapar, como se fosse uma batalha randômica de jogo de RPG japonês, sabe?
Porra.
Você tem que segurar um botão pra ele escapar e sair daquela posição, mas você vira no próprio eixo, porque às vezes vem zumbi de todas as direções. Na verdade, a maioria das vezes vem zumbis de todas as direções, então é fácil você ser sobrepujado, assim, os zumbis te devorarem. É comum acontecer.
Você recomenda?
Recomendo muito. E tipo, precinho camarada, lá no Steam, só tá disponível no Steam.
Sim.
É, 60 pila, eu acho que é um bom preço.
Honesto.
É um jogo bem feito, cara, redondo, a trilha sonora é boa, o gameplay é bom, o gráfico bom.
E falando em bem feito...
Então, pra mim é sempre uma alegria incomensurável falar de jogo brasileiro.
Isso.
Jogo de terror brasileiro ainda. E ainda quando eu conheço a criadora desse jogo, que é a Keb.
Reginaldo está de volta de novo.
Bem feito, é fantástico, cara. Eu entrevistei a Keb. Foi assim que eu conheci ela. Entrevistei lá na época, lá do maravilhoso Renato Bueno, do Start Wall.
Pô, um grande Bueno assim tá na Alemanha, hein, Bueno? Um beijo pra você.
Beijo, Bueno. Beijo, Keb. Criadora dessa maravilha do Bem Feito. O Bem Feito, ele saiu no itch.io faz uns anos e agora tá saindo em todas as plataformas. Ele tem muita coisa dentro aqui. Ele tem um jogo dentro do jogo, ele tem uma crítica pra Pequeno Príncipe, ele faz muitas alusões a Pequeno Príncipe. Você, tipo, acessa esse jogo via uma emulação, você tem ali um desktop de um computador, e aquelas coisas proibidas, esse jogo que ninguém ouviu falar, tá aqui o negócio, acessa aí, vê se você consegue entrar. E tem um monte de pasta nesse desktop com senha que você não consegue acessar. E eu fiquei tão maravilhado quando eu vi o meu nome lá nos créditos, sabe? Tipo, agradecimento, está lá meu nome no negócio. Tipo, lindo. Chorei.
Maravilhoso, sabe? Isso.
E ele é, assim, a primeira impressão, um simulador de fazendinha. Nosso querido Reginaldo aí, ele tá ali cuidando da fazendinha.
Mas existem... É uma cebola isso aí, né? Tem várias camadas.
E aí o negócio, o miolo dessa cebola é um troço putrefato, assim. Então o negócio
é tão fofinho, cara, né, meu? Se você vê, você vê os gráficos fofinho, assim, né?
O Reginaldo recebendo os amiguinhos na fazenda dele. Né? Ai, vamos preparar alguma coisa pra você comer. Vou regar as florzinhas.
Reginaldo é um puta nome foda, cara. Eu acho foda. Lembro do Pica-Pau. Lembro que... Reginaldo, não destrua seus brinquedos. Lembra? Muito foda, velho.
Se veio daí, eu não duvidaria, não.
Porra, e tem o Reginaldo Rossi também, que é um mestre do garçom aqui nessa mesa de bar.
Mas, ó... Trilha sonora, toda a proposta, toda a embalagem, assim, o invólucro do Reginaldo, essa coisa maldita, repugnante, que você vai descobrindo. Você sabe que o Immortality, que é um dos grandes jogos de terror do ano passado, hein? Do Sam Barlow, o grande Sam Barlow, dos gênios do FMV moderno. é um jogo que, conforme eu jogava, eu descobri que ele era um jogo de terror. Eu não sabia. Ele não parecia ser. Ele foi vendido de uma forma muito misteriosa. E eu fui envolvido por aquilo e fui descobrindo se tratar de uma coisa de bruxaria ritualística, profana. Esse jogo aqui é tipo isso, viu?
Cara, eu tô vendo aqui no Steam aqui os comentários dos caras. É muito bom, cara. Que jogo doido, maluco, biruta é esse, cara? Os caras pirando,
pila,
cara.
30 pila.
Quebra de quarta parede.
Todas as plataformas. Altamente recomendado. Eu sei que esse jogo não é um jogo de 2023, mas eu vou botar o bem feito na minha lista dos 10 jogos do ano.
Sim.
E, cara, vou te falar um negócio de terror. Nessa minha lista de 10 jogos de terror de 2023, tem 3 jogos brasileiros de terror, cara.
Caralho,
sendo
mano.
Sendo que vai sair um jogo de terror brasileiro em dezembro ainda, que eu espero muito.
Pô.
Que foi o jogo da Sleep, né, do camarada do Dex.
Pô, estamos esperando.
Foi dividido, a gente já falou bastante aqui em muitos momentos do Gente Morta. Ele foi dividido em partes, então a primeira parte tá prometida pra dezembro.
Eu perdi meu Moleskine, mano. Mandaram pro endereço errado, eu acho. Se mandaram, eu não sei.
Ah, que triste.
Mas não tem problema, não. O que vale é que nós colaboramos e o jogo vai ser lindo. E, porra.
Tá nosso nomezinho lá nos créditos.
Pergunta,
né?
Pergunta pra sua amiga aí do Bem Feito se não tem uma chance de sair pro Switch, pô.
Tem em todas as plataformas. Já teve a chance. Já tem. Eu acho que custa R$30 no Switch.
Vou comprar.
Ó, deixa eu só. Vamos bater essa informação aqui imediatamente. Ó, Bem Feito, Nintendo Switch, vravravral, Age Verification.
Uhum.
É lógico, né?
Claro.
Nasci em 1910. Ixi, tá em dólar. Então você vai ter que entrar aí.
Você nasceu em 1910 que nem o Corinthians.
Salve, né? O Corinthians!
É isso, Bem Feito, altamente recomendado, terror PTBR, que a gente levanta essa bandeira aqui todas as vezes, fazemos questão, e no próximo Eu Ouço Gente Morta vai ter uma demo de um jogo brasileiro de terror também que recebemos aqui, que foi uma alegria, que eu vou falar também.
É o seguinte, eu vou tomar a liberdade aqui, ó. Nós temos mais um jogo e dois filmes, então vamos deixar os filmes pro final e vamos meter o Slay the Princess aí. Vamos falar desse próximo jogo aí, Maxon.
Slay the Princess é um jogo, uma visual novel de terror. Linda,
nossa.
Criada por um casal, né, eles assinam como Black Tab Games. Eu não conheci o outro jogo desses caras, desse casal, que é a Abby Howard e o Tony Howard Arias. Eles têm um outro jogo chamado Scarlet Hollow. Então, assim que eu terminei o Slay the Princess, fiz um dos muitos finais, eu comprei o Scarlet Hollow, porque eu fiquei bitolado nesse jogo aqui. Esse Slay the Princess é o seguinte, você é um camponês que tá imbuído de uma missão de matar a princesa. Essa princesa é dita por um narrador, uma voz na sua cabeça, e aí ali no... E esse jogo é inteirinho dublado, viu? Excelente dublagem, porra. Excelente dublagem. Transita entre o sarcástico, o trágico, o drama, o horroroso, com uma facilidade muito grande. A dublagem é realmente especial desse jogo aqui.
Mas assim, ele, como você disse, ele é uma visual novel, né?
Tem umas imagens, uns desenhos, né, umas artes estáticas. Tem um movimento bem leve, você consegue mexer. E aí tem esse texto, e aí você tem muitas tomadas de decisão. Muitas. Às vezes você tem 10 opções do que você faz, ou até de resposta. E essa voz diz, você tem que matar a princesa. Porque se você não matar a princesa e ela escapar dessa cabana que ela tá aprisionada, o mundo vai acabar. É simples assim a premissa.
Entendi.
E aí você já começa a questionar essa voz aí na sua cabeça.
É tipo aquele último filme do Shyamalan, mano. O Batem a Porta.
Eu não tinha pensado nisso, mas você tem razão.
Olá.
Mas assim, ele é estruturalmente, aparentemente, simples. Mas o negócio vai se desdobrando de uma maneira absurda, cara. Eu devo ter feito uns 10 finais e eu sei que eu não fiz uma fração das possibilidades. Por quê? Você pode questionar a si mesmo, questionar esse narrador. Esse narrador é uma voz na sua cabeça ou é de fato alguém que você está de alguma maneira conversando? Ou é a voz da aldeia? Ou é uma voz do além? Ou uma voz cósmica? Ou abissal? Então, mas peraí, matar uma princesa? Não. Ah, peraí, por que sou eu? Mas como? Como que eu vou matar? Ah, mas até parece, né, que ela vai... Como que uma princesa vai acabar com o mundo? E daí pra frente. Eu tô falando, tipo, o primeiro minuto do jogo.
Caralho.
Aí você chega nessa cabana. Tipo, você tá cabana no alto da colina. Ah, não quero não, vou embora. Ah, não, vamos lá.
Eu, e se, tipo, se eu não quero, não vou embora, vira e vai embora, acaba o jogo?
Mas joga. Tem que jogar pra saber. O jogo ali, assim, o jogo não te bota uma parede.
Entendi.
Sabe? Ele, sabe? Ele, na verdade, ele te incita a desafiar ele mesmo. Se você fizer isso, você vai ser altamente recompensado. Mas isso é uma questão de ponto de vista. Você pode ser altamente desgraçado também. Porque esse jogo é muito perturbador. Ele pode ir pra caminhos muito perturbadores. E graficamente perturbadores também.
Ele tá numa promoçãozinha boa aqui, tem R$32,99.
Cara, esses preços são muito, muito ok, assim, sabe? Porque a gente. Claro, a gente fala de tudo aqui. Mas quando o jogo é bom, a gente dá muita ênfase. Quando é mais ou menos, né? A gente, né, faz o serviço aqui, faz mais uma panfletagem, né? Quando é ruim, a gente fala também. Mas, cara, esse ano tá muito pesado de jogo bom de terror.
Ô, Max,
jogo criativo, de todos os gêneros. Tudo de terror, mas de muitos formatos.
Eu tenho uma dúvida aqui, eu acho que tem uma dúvida dos nossos ouvintes também, cara. Onde que você arruma tempo pra jogar tanta coisa?
Olha...
Meu irmão, você joga muito jogo, bicho.
Eu me sacrifico bem, assim, sabe? Eu tenho uma companheira que respeita o meu espaço.
Santa
me
Vanessa,
respeita meu. Jogar. A Vanessa é muito maravilhosa.
Santa Vanessa, meu.
Eu não durmo muito. Eu abro mão de saúde, eu abro mão de traquejo social, de etc. Não abro mão de nada, é tudo uma escolha. Eu prefiro, eu gosto de jogar e gosto de ficar aqui de madrugada. E eu vou muito atrás, eu faço muita questão de mergulhar fundo aí. E ainda assim é uma fração do todo, porque a quantidade de jogo de terror, sim, que é lançada constantemente, eu não consigo dar conta.
Ouvintes, vocês estão vendo como vocês são importantes? Ele abre mão de tudo, mas não abre mão de vocês.
Ah, aqui, a gente falando de desgraça e tudo muito fofo, né? É tudo muito. Mas é isso. Slay the Princess, outro jogaço, cara. Jogaço. E mesmo que você não goste de Visual Novel, que eu sei que é um formato.
É, de gosto. Tem quem
exige.
Quem não gosta, não gosta mesmo. Assim.
E tem uma outra problemática. Esse jogo, o texto, ele é muito importante. E ele não tá traduzido em PTBR. Ele tem. Só em inglês. Imagino que eventualmente.
Ah, então quando você falou que era idiomas. Dublado, é dublado em inglês.
É lógico.
Eu achava que era em PTBR.
Você acha? Porra, é jogo indie, Romulo. O casal que fez aí, porra.
Ah, você vai saber, né?
Até parece, imagina. Jogo totalmente indie. Nunca. A dublagem em inglês é muito boa e só tem o idioma inglês. Acontece com muita frequência de os jogos serem atualizados com mais idiomas. Eu imagino que vai acontecer. Especialmente se em algum momento ele for lançado em outras plataformas. Né?
Bom, chegamos às partes, às finais do nosso programa querido. E vamos falar de um filme aí, muito aguardado aí. Bom, pelo menos por mim e acredito até pelo Maxon aí.
Mais ou menos.
Não conversamos sobre, né? Quero saber agora as opiniões.
Esse negócio dos produtores de Corra é uma coisa que já fico com o pé atrás, assim, sabe? Tipo, e ainda ele tenta chamar essa audiência com não abra, com exclamação, que não tem, não é uma tradução literal do nome original. Então eu não sei o quanto essa promoção ela age em detrimento da coisa. Ela gera uma expectativa errada, sabe?
Na verdade, aconteceu
comigo.
Isso é foda. Esse lance de você usar... É o que aconteceu muito com a obra do Shyamalan, né? Você lembra do
O Corpo Fechado se ferrou por causa do seu sentido.
Filme maravilhoso, que eu amo. Que pra mim é o melhor filme de super-heróis já feito em todos os tempos, né? Foda-se MCU. E falo mesmo. E, cara... E aí, por causa do Sexto Sentido...
Não é por causa do Sexto Sentido, é porque foi vendido como o novo filme do diretor do Sexto Sentido, blá blá. Que assim.
É, então, foi por isso.
As pessoas foram esperando um filme de terror, cara.
É.
E não é um filme de super-herói.
Maravilhoso.
Ah. Numa época que não. Né,
Mr.
Não era. Tava muito longe de ser o que a gente vive nos últimos anos aqui em termos de filme de super-herói em Hollywood. De qualquer forma, eu acho que é semelhante, muito bem citado por você.
Mas aí, então, Max, do que se trata o Não Abra, o It Lives Inside, né?
É filme de terror adolescente, com o diferencial de que a protagonista, ela é uma menina indiana, imigrantes indianos, e ela tá tentando ali conviver num colégio dos Estados Unidos. E todas aquelas dificuldades, né? Dela negar de onde ela veio, de ela tentar, né, se adequar, e isso, ao mesmo tempo, ela vai tentando se anular quem ela é. Culturalmente falando, em termos das suas próprias raízes, tentando se adequar
Ela tá tentando se
enturmar.
Se enturmar, fazer e parte é muito... do meio, né? Ali,
isso já é um terror por si só.
É, né? Porra, e convenhamos, né? Fazer parte do meio lá de adolescentes norte-americanos, né, cara? Porra.
Estadunidenses,
né, meu? Pô.
E assim, é um filme de terror adolescente, mas também é um filme de terror de monstro, de entidades mitológicas indianas, mas que ele depende muito dessa protagonista. Não só dela, mas também da molecada que do seu entorno ali, do seu convívio, né? Enquanto ela tá tentando, de todas as formas, se enturmar e ser moderninha e falar a mesma língua desses jovens, ela tem todo esse passado. Nesse passado tinha uma melhor amiga, que ela se distanciou dessa melhor amiga por ela não conseguir se enturmar. Só que essa menina aparece, depois de algo muito tenebroso que tem no começo do filme, segurando um pote de vidro, tipo um pó de picles, assim. E ela tá ali, tipo, sabe sei lá quanto tempo sem tomar banho, sem... Ela tá ali num estado degenerado, aquela menina, né? E ela tem vergonha dela, ela não quer ficar junto dela. Então aí já tem uma comunicação interessante que o filme quer passar. Todo esse começo eu achei muito bom, cara.
E é o primeiro. É a estreia desse diretor, né? Bichal Dutta, né?
Eu não conhecia.
Sim, sim, o primeiro filme dirigido.
Ele tem aqui, eu tô vendo aqui, ele dirigiu séries de TV, ele fez uma série de curtas-metragens, né?
De filme é o primeiro, cara.
O primeiro longa dele, sim.
Sim.
Isso é interessante de pontuar também. Ou seja, é um diretor que tem conhecimento de causa pra colocar esses elementos aqui e colocar um ponto de vista dessa menina. Mas pra mim, a partir do momento que quebra esse pote, e aí a parte de terror monstruosa, explícita, passa ao primeiro plano, me perdeu. Eu pensei muito no é um pouco, assim. Eu gostei do filme, mas eu queria ter gostado muito mais. Eu acho que ele poderia, de fato, ser um baita filme de terror, e ele não é.
Entendi.
E tem uma outra cena. O Megan foi assim também.
Ah.
O Megan, quando o negócio degringola, pra mim é quando o filme me perde.
Entendi.
A construção é boa, entendeu? Estruturalmente ele me lembrou, assim.
Eu acho assim bacana essa ideia do diretor ser indiano, né? E sim, de ele trazer essa experiência e essa vivência. Por exemplo, é a mesma coisa de a gente, nós, brasileiros, vamos fazer um filme de terror e a gente vai fazer um filme e a gente mete um Saci ali, saca?
Exato.
A gente sabe qual é que é o do Saci, do Boitatá, da Mula Sem Cabeça ali, e que para os caras lá de fora, os caras não vão saber, vai ser visualmente foda, né?
Sim.
E é o que os caras fazem aí, meu. Pô, eu acho
foda. Na minha opinião, o Bichal Dutta manja da mitologia hindu ali, consegue introduzir uma criatura desconhecida, muito interessante, tenebrosa as motivações e como age, né?
Uhum.
Só que, né, a gente fala muito disso, né? De quando o terror vem à tona, de se funciona ou não, se a coisa consegue ser demonstrada.
Eu acho que pro jovem funciona, bicho.
Então, será? É uma coisa que a gente não tem experiência, né, Romulo? Eu acho que ninguém jovem que nos acompanha, que comenta aqui com a gente. Já é tudo 30 a mais, né?
Só tem
fala
um
aí pra gente.
Só.
Só os rei.
Fala aí pra gente, né? Fiquei curioso agora. Mas filme de terror adolescente, quando o protagonismo é adolescente, eu sempre fico um pouco ressabiado. Por mais que eu goste muito de Pânico, eu tenha gostado muito desses filmes de terror adolescentes recentes, que vão até numa linha mais cômica, tipo A Morte da Parabéns, etc. O próprio Escape Room não é bem, né?
Não é
bem.
Mas num ano aí que a gente teve Jogos Mortais X, aí que a gente teve Fale Comigo.
Não, Fale Comigo, cara. Fale Comigo.
O Toque, 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 né?
O Fale Comigo, ele é um filme de possessão, né? Adolescente. Então ele pegou dois tropes aí do terror muito difíceis de lidar, porque são muito banalizados, né?
Ô, Max, a gente vai precisar falar. A gente vai precisar falar do Quando a Sete Ela Malha. Precisamos falar sobre isso, cara. Precisamos. Precisa. Não vai chegar, velho. A gente vai ter que falar, velho. Vai ter que entrar, mano. Esse filme é o filme do ano, bicho. Não tem como, mano.
Mas é isso. Então, assim, no meio dessa maçaroca de filme de possessão, você tem o diferencial ali, o que se destaca, como a gente tem feito. A gente falou bastante no episódio passado. Acho que a gente instigou bastante a curiosidade
de
quem nos ouviu. Mas o filme que a gente quer fechar aqui é um filme de muito sucesso, que fez uma bilheteria estrondosa. Ali na estreia, no final de semana de estreia, chegou próximo, ou até bateu o It, que foi a maior bilheteria de estreia do terror, que é o filme do Five Nights at Freddy's, né? O Pesadelo Sem Fim. Eu, pelo menos, tinha muitas expectativas pra esse filme. Gosto da franquia do Scott Calton. Eu acho que, pra mim, Five Nights at Freddy's, o FNAF, como dizem os jovens, ele é a última grande revolução do terror em videogame, em termos de formato de jogo. O FNAF foi um... um fenômeno de proporções, assim, incomensuráveis. A gente não tem noção do tamanho desse negócio. Eu pude ter, assim, uma fração dessa noção quando eu fui para os Estados Unidos em 2016 e tinha Five Nights at Freddy's na padaria.
Nossa.
Tinha FNAF em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar que eu fui, eu vi esse negócio.
Você sabe, ele passou o Witch?
Eu acho que não. Eu não sei se a gente tem um valor da bilheteria total, porque ele ainda tá em cartaz, né?
Eu sei que ele custou 20 milhões de dólares.
É, mas é Blumhouse, né, meu? Blumhouse é aquilo, é baixo orçamento, grandes bilheterias.
Nossa, é foda, né? Baixo orçamento. Tá falando de 20 milhões de dólares como se fosse baixo. Mas pra um filme da...
Mas faturou vezes... Faturou 12, 13 vezes mais.
Sim, é foda, né, meu? É, pô... Os caras sabem fazer dinheiro ali, né?
Botou o Exorcista pra mamar. Aquele engodo lá.
Ai, caralho.
Então, assim, uma opinião aí um tanto quanto calorosa, essa que eu vou falar agora. Pra mim, esse aqui, dos filmes hollywoodianos, dos filmes grandes, das grandes produções multimilionárias, Five Nights at Freddy's, Pesadelo Sem Fim, pra mim é o mais eficaz, é o melhor, baseado em videogame.
Você acha? Bom, assim,
na minha opinião, eu não tô falando de, tipo, o filme do Siren, o filme do Ryuga Gotoku, o filme do Fatal Frame, que são produções muito menores, e que muita gente nem sabe que existe. Eu tô falando desse filme que tomou uma proporção gigantesca, tal qual a franquia da onde veio. Que tem facilmente mais de 10 jogos. Logo mais em dezembro vai ter um FNAF novo sendo lançado. É, eu acho que fez muito bem, cara. Tipo, e mais, hein? Eu assisti com a Vanessa, e ela que não tem a menor ideia do que é FNAF, né?
Sim.
Ela gostou do filme, ela ficou engajada com a história, que é... Eu acho que esse filme deveria ser menos pesado, ele devia ser um pouquinho mais autoconsciente.
Isso aí que eu ia te perguntar.
Da assim, audiência.
Pra quem não... Eu vou falar assim, eu vou confessar, eu não vi, tá? Eu até tomei uma bronca aqui, bem broncada mesmo, mas válida, né? Mas eu não consegui. Eu fui ver aqui na cidadezinha aqui do lado. Quando eu cheguei, não tinha mais pra sessão. Mas eu queria perguntar, pra quem não sabe o que é o FNAF aí, pra quem nunca jogou nenhum jogo da série, aí funciona?
Perfeitamente. Perfeitamente. Ele é uma história um tanto quanto paralela. Ele não adapta a história em si.
Mas se passa na pizzaria, pá. Se,
não,
mas
traz vários elementos, em especial os animatrônicos, né?
Os robôzinhos.
Os animatrônicos são os... Não, não é robô, é um animatrônico.
Né?
Cara, o importante seriam os animatrônicos e dar espaço pra eles e fazer o bonecão ali em efeito prático. Não ter CGI. Não ter efeito especial de computador. Que é o caso. Já me deixou muito feliz.
Não tem. Quando eu disse, não é prático?
É bonecão.
Os ursão?
Tudo.
Nossa.
O Fred, a Tika, Foxy, Bonnie. É, tá tudo ali.
Caralho.
Tocando na bandinha ali, tocando, etc. E pra mim tem um dos meus atores favoritos, cara, nesse filme. Que é o Matthew Lillard.
Ah,
e se tem o Matthew Lillard, é sucesso.
O Salsicha, né? O grande Salsicha, o grande Stu, né? O grande assassino do grande filme, né?
Exato. E tem o protagonista, é o menino dos Jogos Vorazes. Eu acho que ele entrega muito bem, porque ele é muito carregado, esse moleque. Esse moleque se culpa porque, quando criança, o irmão dele foi sequestrado. E ele se culpa por isso. Ele vive tendo pesadelo, tem pesadelos terríveis com relação a isso. E agora ele tá cuidando da irmãzinha mais nova, ele tá quase perdendo a custódia dela pra tia, porque eles são órfãos. É muito, cara, é um drama familiar muito pesado. Então eu acho que esse filme, ele deveria ter sido um pouquinho mais autoconsciente com relação à audiência dele, que é criança, não é nem adolescente.
Nossa.
Porque assim, esse jogo foi muito além do jogo. O fandom de FNAF fez um conteúdo vasto, extremamente vasto, de especialmente curtas, animações, músicas na internet. Isso pegou a criançada de sopetão, assim, cara. De assombro, assim. Então, o que tinha de criança indo ver esse filme, e esse filme ele tem partes muito gore, de muito sangue, muita carnificina, não deveria. E eu vi muita gente reclamando que deveria ter mais sangue, deveria ser mais sangrento, não sei o quê. E é prova de que eu tô ficando velho mesmo, né? Pra falar um negócio desse. Mas é um filme com começo, meio e fim. O sucesso já deixa claro que vai ter mais, porque a gente conhece a Blumhouse, a gente conhece o Jason Blum, é isso. Com certeza, logo mais vai ser anunciado. Se é que já não foi e eu perdi essa notícia,
pô,
no FNAF 2.
Isso aí, meu, já... Esse é um tipo de filme que já lança o primeiro com teaser do 2 já, velho.
O Scott Calton ajudou no roteiro, que existem livros do FNAF que eu gosto, existem pelo menos 3 livros que eu tenho aqui em casa, eu recomendo.
O lore do bagulho é enorme, mano.
O Scott Calton, ele visitou algumas sessões de cinema vestido de animatrônico, só pra ver qual é que foi a reação das pessoas.
Nossa.
Eu acho isso... Aliás, a história do Scott Calton vale muito a pena pesquisar, é muito curiosa. Eu tento entrevistar esse cara há quase 10 anos, ele nunca respondeu nenhum e-mail meu. Seria meu sonho entrevistar, porque eu admiro bastante o trabalho dele no Five Nights.
E a continua mandando, filme, faz que nem o do Frame.
O meu sonho de liberdade. Sim, a minha, mas isso aí é a minha filosofia de vida. A diretora desse filme, Emma Temme, eu espero que ela volte na continuação e eu espero que as pessoas fiquem interessadas pra ir atrás de outras coisas que ela fez.
É, eu tava dando uma olhada no que ela fez aqui, meu. Ela fez um
Terra Assombrada. Terra Assombrada. Assista esse filme. Assista The Wind, Terra Assombrada. Fudido esse filme. E esse foi o filme de estreia dela. Então mostra que essa mulher manja do movimento terror, cara. Manja. Então eu fico muito feliz com o FNAF, o filme. Gostei muito. Parabéns aos envolvidos. Isso aqui tá anos luz à frente de Resident Evil, de Silent Hill, na minha opinião.
Beleza. Beleza, pô. Então terminamos aqui os nossos tópicos.
Pera. Quando eu falo isso, eu digo as adaptações cinematográficas, tá? Que fique claro, só pra, né? Tô falando dos filmes dela, dos filmes do Paul Anderson, aquelas desgraças lá da Mila Jovovich, aquele último Bem-vindo a Raccoon City, que é horroroso também, o filme do Silent Hill, que eu acho horroroso também, acho tudo horroroso.
Você não gosta nem de umzinho do Silent Hill?
Nada. Não, tá só tem, o dois é um dos piores ainda, o Silent Hill Revelação lá. Meu Deus, é ofensivamente horroroso.
É isso. Então o FNAF aí fez um sucesso e provavelmente teremos notícias de um...
Não, é o maior sucesso de bilheteria do terror do ano.
Teremos notícias em breve do segundo aí. Acredito. E vamos então, Maxon, pra leitura de e-mails aqui, de e-mails não, de comentários aqui no YouTube.
De e-mail, de carta. Joga pra cima as cartinhas aí. Eu sou o Dengue.
Do nosso programa Eu Ouço Gente Morte 75, não é um lago, é um oceano de desgraceiras. Começamos aqui, ó. Quer começar? Começa você.
Não, puxa você.
Beleza. Então é o Sick Shark Dope. Ó, deixa eu ordenar por mais recentes. É isso. O Sick Shark Dope, aqui ele mandou um nhaque. Tarda, mas não falha. Nhaque. Ou o famoso tarda, mas... Ou farda, mas não talha, né? Então aqui, ó. Saudade de vocês, hein, meus queridos? Já ansioso pelo Desgraceira Awards. Se prepare, meu amigo, que vai ser foda. Que vai ser recheado de pedrada. Certeza. Adorei o Rômulo, vibe Jequiti, falando quando a sete era maldade. Deixa o garoto brincar de inglês, Maxon. KKK.
Mas o espanhol do Rômulo é melhor que o inglês dele.
Tá vendo?
Ele fala
tá
espanhol,
vendo?
Ele fala
tá
maravilhosamente vendo? Bem em espanhol.
Aqui, ó. Graças àquele desgraçado do meu ex-patrão, né?
Não, eu não quero nem... Tira isso desse programa, eu não quero que seja nem citado. Corta.
Tá bom. Vamos lá. O miserável do Damien Rugna acertou de novo. Lembro de quando ter assistido Aterrados dele. Nossa, é verdade, né? E eu terminei o filme gelado. Eu meio que percebi que quando o filme bate muito em mim, eu termino assim. Sensação congelante e mente refletindo sem parar. Outro que me deixou assim foi o recente belga Megalomaniac.
Bom, hein?
É o primeiro filme do diretor e já fico na expectativa de mais projetos. Esse filme é um que vale o comentário de vocês por aqui.
Esse é bom, hein? Se o Romulo quiser, assiste lá e a gente comenta.
Vou assistir. É desse ano? É? Bom.
Olha, peraí. É, eu acho que é assim.
Beleza,
já faz
belga.
Um tempinho. É.
É em francês? Tomara que sim. Vamos lá. Fiquei emocionado com o camarada que comentou sobre Sweet Home. Ah, sim. E mais à frente o papo caiu pro Kiyoshi Kurosawa.
Francês, sim.
Que é outro diretor japonês que sou pouco fanático pela trajetória. A forma que ele aborda o sobrenatural e o sci-fi é algo ímpar. Sem contar seus belos thrillers, a cena final de Cure me faz aplaudir de pé sempre que revisito. Abraço, mais feras. Um beijo no seu coração, Sick Shark.
Ô, Sick Shark, deixa eu aproveitar que você falou aí que você gosta do Kiyoshi Kurosawa, que eu também gosto muito, e é difícil achar fã dele. Você conhece um diretor chamado Koji Shiraishi? Na minha opinião, um dos grandes mestres do found footage.
A gente falou dele aqui já.
Algumas vezes. O Koji Shiraishi conseguiu colocar em um dos filmes dele o Kiyoshi Kurosawa, como o Kiyoshi Kurosawa, depondo pra câmera.
Caralho.
Se você não assistiu esse filme, fala comigo aí no próximo programa que a gente desenvolve um pouco mais essa conversa. Imagino que você conheça o Koji Shiraishi, né? Mas caso não, a gente pode ir um pouco mais a fundo aí pra eu te levantar pelo menos uns três pra conhecer a obra do mestre. E obrigado pelo comentário, sempre um prazer te receber aqui, cara. Você é maravilhoso. Então, continuando aqui com o comentário do Breno Dornelis. Salve, Maxon, o entoador de línguas ocultas e Rômulo, mestre forjador das relíquias do Tártaro.
Porra.
Cara, isso aqui, sabe que tá na nossa mesa, assim, a plaquinha?
Vou mandar fazer mesmo, bicho. É, gostei, meu.
Fazer parte da família Mais Que Horror é ter certeza de que sempre debateremos em alto nível assuntos pertinentes e intrigantes, não só sobre o universo do horror, mas também sobre o significado da nossa própria existência e o quão edificante é ter bom gosto e compartilhá-lo com o próximo. Rapaz, o Breno, cara, a parte que me toca é... Sendo assim, depois dessa firulenta introdução, veio tecer um comentário, um apelo e uma curiosidade para vocês.
Beleza.
O comentário vai para a indicação não tão sutil do Rômulo, o petardo quando acecha la maldad.
Sim.
Pra mim, ele é, sem dúvidas, o melhor filme de terror do ano.
Aí, ó.
É, mas isso aqui tá anos-luz à frente, cara. Nunca imaginei que iria me deparar... Assim, um jogo de terror, o Alan Wake veio, assim, com os dois pés no peito e meio que, né, acabou com o Resident, o Amnesia The Bunker, o Dread, acabou, cara. Não tem conversa. Agora, pra filme, não tem nem... Não teve.
Não sei como é que nós vamos fazer, porque a gente só comenta filme que é lançado oficialmente aqui no Brasil. E aí tá chegando o Desgraceira. E aí como é que nós vamos fazer? Aí, meu, vai ter que ter sei lá.
Tá, deixa eu continuar o Breno aqui, ó. Nunca imaginei que iria me deparar com uma abordagem sobre possessão tão original, resgatando uma temática tão esgotada e envelopada por Hollywood, ao qual perdeu seu encanto desde o saudoso Exorcismo de Emily Rose. Pô, Breno, eu acho que tem coisa boa, viu?
Tem sim.
Depois do Emily Rose, tem coisa, inclusive, que eu acho melhor que o Emily Rose. Mas a gente pode conversar, inclusive, logo mais a gente vai ter o nosso especial Exorcista.
É. Rapidão, Breno, assiste a série do Exorcista, tá? Só pronto.
Ele deve ter assistido. Mas assim, o que eu quero dizer é, no especial do Exorcista, a gente vai falar só sobre a franquia Exorcista. Isso. A gente não vai falar sobre filmes de exorcismo.
É.
A gente pode fazer isso, eventualmente. É que a gente sempre fala, mas a gente nunca fez, né,
um especial
aprofundado e tal. Continuando aqui, ó. O mistério criado pelo evento sobrenatural em uma narrativa atmosfera na propagação de um quase vírus violento e imparável criaram toda uma estética e sentimentos próprios que me travaram o toba. Um clássico moderno, meus nobres amigos. Concordo em gênero, número e grau. No tocante ao apelo, esse vai pro Maxon e seu aparente abandono de Alan Wake 2. Mas já fiz a minha retratação. Não era abandono.
Terminou.
O Breno. Eu tava só esperando. Eu não queria recomeçar ele tão cedo, com as coisas tão frescas na cabeça, porque ia perder muito do impacto. Eu não queria só jogar por jogar, entendeu? Não desista de terminar sua jornada. Revisitar esse universo algum tempo depois não terá o mesmo impacto. Como você mesmo disse, seus sentimentos estão aí à flor da pele. Está tudo na memória e correndo em suas veias. Não deixe que problemas técnicos retardem sua caminhada rumo a um desconhecido e um iminente desfecho apoteótico. Cara, o final desse jogo é aquele que você fica assim... controle, a cena pós-créditos ainda, né?
Você
fica com o controle na mão e você pensa, as DLCs disso aqui.
Vamos guardar, hein?
Vai ser nível DLC do primeiro Alan Wake. Que pra mim Mas eu terminei. Deu certo, veio um patch lá que me disse respeito e terminei. E de fato é das grandes experiências, não só de terror, mas que os videogames já me proporcionaram. Eu posso estar sendo um pouco hiperbólico aqui, mas... eu preciso, porque de fato é isso. Se não por você, nem pelo atormentado Sr. Wake, então por nós, a família Mais Que Horror, que anseia pela sua odisseia narrada acerca dos mistérios de Bright Falls. Então, tá aqui no comecinho do programa e aqui também. Por fim, meus nobres sombrios, queria contar uma curiosidade acerca do Rômulo. Porém, meu comentário ficou grande, então deixo para uma próxima oportunidade, caso o Maxon de fato termine Alan Wake 2.
Quê? Como assim?
Aqui, ó.
Curiosidade.
Esse é o cliffhanger que eu sinto falta em série.
Aí, porra, o cara deixou ir no ar aí.
O formato de maratonar a série acabou com isso aqui.
Nossa, sim. Ô, Breno, O que você sabe de mim aí que eu não sei? Vamos ver, ó. Porra.
Mas obrigado, Breno, pelo comentário.
Até o próximo programa aí, ó. Volta
você
aí
vai, pra falar, você vai ter que voltar, senão o menino não vai nem dormir.
É. E um abração, Brenão. Aqui, ó. O João Nascimento... Aqui, ó. O João Nascimento 44 mandou. Fala, meus queridos. Já estava fazendo muita falta. Bom poder ouvi-los novamente. Só queria deixar aqui registrado que me identifico muito com o que vocês falaram sobre ver as coisas num ritmo mais calmo. Pô, é, a gente sempre fala isso, né? Não consigo acompanhar essa velocidade de coisas saindo num dia e já todo mundo falando sobre no outro. Nossa, dá um ódio isso, porque parece que... Nossa, velho.
Assim, é uma forma de consumir arte que é o fast food.
Não, né? É uma forma de consumir arte. Ponto.
É o... Né? É o...
Não é.
É o efêmero total absoluto.
Assim. Exato, o cara só assistiu pra dizer que assistiu. Só pra, sabe? É, não é, cara. É só para fechar. Alan Wake 2 é, sem sombra de dúvida, o meu jogo do ano. O que não é pouca coisa, visto que tivemos tanta coisa boa esse ano, até mesmo no próprio terror. Minhas expectativas. Ah, então ele tá falando que é o jogo do ano dele, não é o jogo de terror, é o jogo do
Mas
ano.
Mas o meu também. Não aqui, só de terror.
Porra. Minhas expectativas eram altíssimas e o jogo conseguiu superar todas. Fico até sem palavras para descrever o quanto amei esse jogo. Por sorte, no PS5 não tive nenhum problema de performance ou até mesmo qualquer bug que atrapalhasse. Sorte sua, viu, Joãozão? Abraços. Abraço para você, queridão.
Valeu, João. Sempre um prazer te receber aqui. Seguindo com Nerd Terminal. Ótimo podcast, amigos. Curiosidade aleatória. Dambalá é uma entidade cultuada no voodoo, sendo um ser primordial. Então não é ficção, essa entidade realmente é cultuada. Não somente por Chuck, mas também por adeptos da religião voodoo. Voodoo é uma religião já... Rudo voodoo com rudo são coisas diferentes. KKKKK. Enfim, só a título de curiosidade. Valeu aí, Nerd Terminal. Ele comenta ele mesmo aqui. Ó. Vale salientar que o filme exagera um pouco em perspectiva e o voodoo não é maligno de forma alguma no filme. Peraí que eu tô com meio dificuldade aqui com a pontuação. No filme eles só colocam pra dar medo na pessoa... Como todo filme de terror é normal, kkkk, mas a religião não tem nada de macabro só.
É verdade.
Mas como é o Chuck, a gente releva, kkkk.
Sim, sim, tem um grande amigo meu aí, o Jonathan, barato aí, que ele inclusive é sacerdote de voodoo e é muito parecido com os cultos afro-brasileiros, né? Eles têm as divindades, cultuam lá, tem o Barão Samed, Dambalá, e, enfim, e é isso. Vamos lá. Tem o Wendel Furlan aqui, mandou também aqui, ó. Ótimo vídeo novo de vocês. Ótimo vídeo de novo. Volta. Temos aqui o Wendel Furlan aqui, ó. Ótimo vídeo. De novo vocês são os caras. Realmente Stray Souls foi uma decepção. Os trailers enganaram muito. E Alan Wake 2, que jogo é quase uma obra de arte. Eu tive sorte de não pegar nenhum problema e espero que ele ganhe o jogo do ano. Mesmo eu sendo muito fã de Resident Evil. Só espero que Siren e Fatal Frame voltem com novos jogos, porque precisamos de mais terror japonês nos jogos de novo. Valeu e abraços. Abraço aos mestres de terror. Um abraço pra você.
Valeu.
Obrigado pelo mestre.
É, a gente não vai ter um Siren novo, mas vai ter o Slitherhead, que já é o meu jogo mais esperado do ano que vem. Sim. E o Fatal Frame, eu acho muito provável, porque a gente teve os dois relançamentos, né, do Fatal Frame 4 e 5 recentemente, foi sucesso de venda, e quem sabe a Tecmo não deu um dinheirinho ali pro Makoto Shibata fazer um Fatal Frame 6, eu ficaria muito feliz,
vamos
eu acho
palavra,
muito possível.
Shibata.
Shibata com SH, não é que você tá pensando, não. Mas ó, finalizando aqui com o Cavaleiro Templário. Boa noite, Romulo e Maxon. Certa vez acordei no meio da madrugada com a minha TV 55 polegadas ligada no volume máximo com um vídeo do YouTube de exumação de um cadáver.
Quê?
No vídeo, além das cenas explícitas e som de choro dos familiares, teve o fator surpresa. Eu havia literalmente acordado com aquilo. Posteriormente, descobri que minha mãe estava vendo o vídeo no celular dela e transmitiu sem querer para minha TV.
Ah, deu ocasionando share, é.
Uma das experiências mais desagradáveis da minha vida. Levei um minuto para entender o que estava acontecendo e onde estava. Foi uma sensação muito mórbida e depressiva, mais do que o terror em si. A de acordar com um choro e um cadáver na minha frente. Caceta, cavaleiro.
Boa, bicho.
Que coisa horrorosa. A pergunta que sobra é por que minha mãe estava vendo algo tão triste? Você falou com ela?
Conversou com ela para tentar descobrir, né?
Por que ela estava vendo isso? Devia ter um significado por trás, não sei o quê. Gente, podem ficar à vontade para falar o que e como quiserem. Eu não me ofendi com nada. Talvez eu tenha sido muito incisivo na minha fala, mas é uma característica normal. Minha por ser Asperger.
É Asperger, é Asperger, é. É, o Asperger é um nível de autismo, né?
Sim. É, mas a gente fica muito feliz que você traga isso aqui, o Cavaleiro. Porque você tá aqui faz muito tempo, a gente conversa Sim. com você já faz bastante tempo e a gente quer continuar fazendo isso.
Muito, por favor.
Não quero que alguém fale andando pisando em ovos por minha causa. De forma nenhuma. Quero muito jogar Alan Wake 2. Recentemente terminei The Quarry e foi uma ótima experiência gamer, mas o jogo que me fez trancar a porta do quarto de medo foi Little Nightmares 2. Inclusive também... dos mais esperados do ano que vem, Little Nightmares 3.
Sim.
Incrível como esse jogo desperta medo e ansiedade, mesmo com esse verniz infantil.
Então, meu querido.
Mas é aí que tá, né?
É aí que
aí
tá.
Aí que funciona.
É aí que tá. Pô, aquilo ali me lembra muito. Eu lembro quando era criança que eu assisti o filme do Alan Parsons, lá, o The Wall, que é a versão do filme do disco do Pink Floyd, né? Do The Wall, que tinha um professor... né? E que se transformava em martelo e as crianças caindo no moedor de carne, se transformando naquela carne moída. Cara, aquilo é totalmente Little Nightmares, né? Little Nightmares é totalmente.
Sem tirar nem pôr.
É maravilhoso, sim. E outra coisa, Cavaleiro Templário, eu queria agradecer por você abrir o seu coração aqui com a gente, né? E falar sobre a sua condição aí, cara, que é uma condição muito, assim, mais comum do que a gente pensa. E as pessoas têm que entender que nós estamos aqui e ser diferente é normal, tá ligado? E você é um cara aí que sempre discutiu conosco aí...
De forma respeitosa.
De forma respeitosa, cara. Um verdadeiro... Não só um cavaleiro, mas um cavalheiro, né? Com LH. Pô, e cristão, que é... Pô, sim, templário, como você já disse. E a gente respeita muito, assim, você e somos muito felizes de ter você na família aqui, na família Mais Que Horror aqui, na família Eu Ouço Gente Morta aqui. Queria mandar um abraço muito especial, um carinho aqui do coração pra você aí.
Faço das palavras do Rômulo as minhas, Cavaleiro. E muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. A gente se encontra semana que vem com mais um episódio do Eu Ouço Gente Morta. É isso aí, beijo, tchau.
Uhul!